E aí, internet, tudo beleza? Hoje estamos reunidos para falar de situações constrangedoras da vida. Vamos falar das situações cotidianas de merda, vamos falar de coisas que dão ruim, situações constrangedoras que a gente passa. E vamos lá, né, galera? Vamos lá. Não estou pronto, mas vai ter que ser.
Atenção para o toque de 5 bro.
Broadcast, o podcast dos nacionais.
Então vamos começar aqui, o Mauro tá se espreguiçando e eu estou coçando meus olhos e eu não consigo olhar a pauta enquanto...
Ainda bem que você tá coçando os olhos, cara.
Por quê?
Seria bem constrangedor se eu estivesse coçando outra coisa.
Meu Deus.
Nossa, eu posso estar fazendo isso agora e ninguém saber.
É verdade.
É real.
Galera, assim, a gente reuniu mil coisas que nós passamos, né? E... Bom... É, a gente tem que falar aí, né, galera, das coisas que aconteceu no meio da nossa vida, galera. Eu não sei por onde começar. Alguém quer começar?
Apresentando o pessoal. Começando por aí.
Constrangedor, cara.
Aê, tá, beleza. Por que eu esqueci? É porque, cara, a gente conversa antes, entendeu? Mas apresentando a mesa, vamos lá. Do meu lado esquerdo, Matheus Mognon.
E aí, galera, o jornalista do Nacionais aqui, firme e forte.
Do meu lado direito está Eduardo Patrício Melo.
É isso aí, o Padawan do jornalismo aqui novamente, depois de um hiato aí de alguns broadcasts, mas I'm back.
Ninguém lembrou de ti. Na minha frente, Mauron!
Fala aí, pessoal, aqui é o Mauron Games, o detonador de jogos de terror, e hoje eu vou falar bastante merda, cara. Hoje vai ser foda.
Detonador! Explosion! Do meu lado... Do centro-oeste, direita-esquerda, Guilherme Silva!
Salve, jovens! Aqui é Guilherme Silva, historiador em quadrinhos do CraniaCast.
Salve, Jorge! E quem vai começar a falar vai ser o Guilherme! É isso aí, Guilherme! Guilherme
então falou, tá,
uma história muito engraçada pra contar, uma situação muito merda que aconteceu com um amigo em comum nosso. E começa, vai!
É que então, é um colega meu da história... E aí, na época que a gente estava na faculdade ainda, a gente estava fazendo a disciplina de estágio, né, estágio obrigatório, você vai, observa uma escola específica, faz uns relatórios, né, e no fim você dá aula. Fica um mês, mais ou menos, dando aula. Só que eu fico nervoso, assim, eu era mais nervoso na época, hoje eu sou mais tranquilo, mas eu ficava nervoso. Só que o meu amigo, ele ficava mil vezes mais nervoso, e aí a primeira aula ele que ia dar, né? A gente dividiu em aulas e cada um dava uma aula. A primeira aula ele ia dar aula e eu não sabia o conteúdo que ele ia dar. Então eu só ia assistir e ia fazer alguns comentários. Só que ele ficou tão nervoso que ele teve que correr pra ir no banheiro 5 minutos antes da aula começar pra soltar um troço pra dar uma cagada monstra, porque ele tava muito nervoso.
Aquele barro, né?
E aí eu fiquei meio sozinho com a turma, esperando ele voltar.
Então, galera, vou contar a historinha pra vocês aí.
Era uma vez.
Cara de... Pô, mas pô, apresentar mas... trabalho no começo, assim, cara... Tipo, as primeiras vezes em uma turma nova é muito difícil.
Aí fica bem constrangido.
Cara, porra, é muito difícil. Eu esses dias fiz a apresentação de seminário ali, treinei na frente do espelho, horas, cheguei lá na frente, deu branco. E daí eu ficava olhando pro professor, eu ficava olhando pros colegas e não vinha. Cara, foi mal. Foi mal, tio. Deu branco.
E tu não apresentou nada?
Não, daí eu tinha um papel ali, falei, vou ter que olhar meu papel aqui porque eu esqueci, cara. Deu branco.
Nossa, velho.
Falando em turma nova, apresentar trabalho é constrangedor, mas aquelas dinâmicas de conhecer a turma, né? Se apresentar e tal.
Ah, achava legal.
Isso é constrangedor. Eu acho constrangedor. O normal não, né? Você falar seu nome, idade e tal. Mas lembra, não sei se tu lembra, Negri, mas no primeiro semestre que a gente cursou de história, tinha a professora Renata, e ela fazia, ela era meio hippie e tal, meio alternativa. E aí ela fazia umas dinâmicas pra gente se conhecer, pra gente ter a confiança, que era um inferno, eu odiava aquilo.
Ela era legal.
Cara, ela era legal, cara, mas eu odiava isso, eu era muito envergonhado.
Cara, as dinâmicas são muito legais, cara, eu adoro dinâmica de qualquer...
Pô, eu ficava envergonhadíssimo, aí eu me constrangimento, né, você parava na frente da pessoa, falava, eu sou o Guilherme e tal, você é legal, é pra falar, tipo, uma qualidade da outra pessoa. Fulano é
mas
legal.
Mas eita, cara, é legal parte do jogo teatral.
Que mas bosta,
é muito ruim, cara, é muito ruim,
É, mas assim, ó, é complicado fazer isso realmente, né? Mas é porque é pra te obrigar a se soltar. Aí a pessoa que já é solta, ela brinca ali, sabe? Ela se diverte. Sim. Agora que não é, ela tem que passar por esse processo e é isso aí, cara.
Cara, muito louco.
É isso aí. Super.
Cara, deixa isso pra, tipo, sei lá, pra... Daí em cima de alguém, entende? Tipo, toda essa pressão social. Nossa, ela deu.
Não, mas acho que é um treinamento.
Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego e tinha uma dinâmica assim, que tu tinha que pegar e se reunir com pessoas totalmente desconhecidas e queriam a mesma vaga que você e trabalhar junto com elas, tá ligado?
Porra, vamos todos ser amigos.
Não pode matar um amiguinho, não pode matar um amiguinho.
É isso. Isso me lembra alguém que já trabalhou em telemarketing. Cara, telemarketing é o ambiente mais constrangedor do mundo, cara. Porque...
Ah, eu trabalhei no 190, cara.
Cara, porque é um trabalho merda. Eu fiquei um ano vendendo cartão de crédito.
Eu ia entender muito.
É um trabalho merda, porque você se incomoda o tempo inteiro, você ouve pessoas te xingando, e o teu supervisor tá o tempo inteiro te cobrando venda, sabe? E só que os coordenadores, eles têm que fingir que é um trabalho super divertido e aí super jovem e tal. E aí eles fazem umas dinâmicas muito péssimas, assim.
Nossa,
uma pessoa
isso
de 50
parece...
anos.
Eu escrevo uma plataforma de marketing que eu não vou mencionar qual é, lógico. E aí, às vezes, tu faz um texto assim e a pessoa não gostou de algo que tu escreveu. Ela fala assim, então, Neri, tem isso aqui, né? Tu não acha que dá pra fazer melhor porque tá ruim? Tá uma merda. Aí ela coloca um sorrisinho no final, assim, sabe? Tipo, deu. Aí é tipo, agora tá perca. Tipo, agora eu estou social media. Agora eu estou conversando com a pessoa de um jeito legal, entendeu? Agora eu sou team.
Hashtag Meu Deus.
Team. Isso é uma merda. Eu tinha uma professora de redação que só corrige coisas.
Falhou foda aí, Dudu.
Opa, eu tinha uma professora de redação que ela corrigia a maioria das coisas com emoticons. Então, se tava, sei lá, às vezes o texto tava ruim, ou alguma coisa tava ruim, melhorar a redação. E ela falava assim, melhorar a redação. E um sorrisinho no final. E aí você, tá aí.
Moral. É, ainda bem que ela não leu o texto, né, cara? Pra todo mundo ver, né?
Vocês já leram texto na frente da sala de aula, assim? Tipo, o professor pediu pra ler texto.
Cara, eu tenho dislexia e eu tenho um problema pra ler, porque eu travo, parece aquelas crianças do primário lendo, sabe? Então imagina eu com, sei lá, 17, 18 anos lá, lendo, travando igual uma criança do primário, assim, cara. E trava, sabe? Eu não sei por que eu tenho esse problema, cara, sabe? Tipo, quando
sabe uma coisa bem, desculpa, cara, mas é que eu lembrei agora.
Corte rápido.
Quando o cara é moleque, assim, não sabe direito os números romanos, e aí o professor ajuda, sabe? Vocês estão ligados nisso? Tipo, tu tá...
Exemplifique.
O professor pede pra... a galera tá lendo em grupo e tal, geralmente um livro de história, alguma coisa...
Século
tipo,
alguma coisa?
É, século, aí tu olha aquele X, e tu não manja, o professor diz, assim, todo mundo olha...
Cara, eu faço isso com os meus alunos, né? Muitos deles não sabem ler número romano. Aí eu tenho cenas engraçadas o tempo inteiro, cara. É muito bizarro.
Século V, linha, linha, linha.
Século XX. Não, é engraçado também quando vão falar um nome estrangeiro, sabe? De um francês ou inglês. Aí só fala, esse fulano de tal aí. Esse fulano de tal aí.
Não é, mano.
Eu acho que na minha profissão tem umas coisas curiosas, assim, né? Porque... primeiro que trabalhar com criança, cara, é uma surpresa todo dia, assim. Eita, criança sempre complicado. Fala besteira, cara. E aí, por exemplo, uma vez eu fui trabalhar com a reforma pombalina, né, que é uma parte da história brasileira. E aí a molecada desmoronou, sabe?
Pombalina.
Começaram a rir na sala. Porra, não consegui mais dar aula, mano.
Ah, que bom que essa criançada ainda consegue rir da vida, assim, né?
Molecada é muito
zoeira. Cara, eu na faculdade sou muito diferente, não, cara. Ele tá tão chata a aula que a professora fala uns negócios ali e eu já começo a fazer piada em cima do conteúdo.
Pelo menos em cima do conteúdo, né?
É,
pô. Justamente essa ideia, né?
Isso me lembra um momento em sala de aula, que assim, na faculdade a gente, eu usava laptop, né? O notebook, porque eu anotava, eu não consigo escrever por muito tempo sem que minha mão doa. Tem
jogava nos dedinhos.
Eu jogava na sala com certeza, né?
Eu jogo até hoje.
Mas aí um dia, aí um outro amigo meu também usava notebook, a gente ficava conversando e comentando a aula, fazendo um monte de besteira, né? Coisa que não deveria. Aí, uma vez, a professora falou assim, eu vou passar pra vocês um vídeo de 104 anos. E aí, eu não pensei duas vezes, eu fui lá, mandei uma mensagem pro meu amigo, falei, meu Deus, 104 anos, a aula só tem 2 horas. Não vamos conseguir terminar de ver essa merda. Aí, só que, porra, a gente começou a rir no meio da sala, assim, eu tive que sair, eu tava vermelho, assim, tanto rir. E aí, todo mundo olhando, pareceu dois imbecis, dois malucos, assim. Vocês já tiveram algum momento de rir, assim?
Vou te contar uma história. Eu vou te contar uma história.
Rapaz.
Ó, escutem. Eu fazia crisma, né? É crisma, primeira comunhão, não sei se vocês já fizeram, né? Não sei se são... Família, vocês é religiosa.
Não.
Então, tinha essa parada... Tinha essa parada de crisma e comunhão e não sei o que lá. Aí, no finalzinho lá, tinha uma parada que você fazia que todo mundo se reunia lá pro convento das freiras lá e ficava lá a tarde inteira. Né, para fazer um monte de dinâmica e o cara era... E tinha uma missa numa capelinha. Aí nós estava tudo lá reunido. E eu não sei o que que o padre fez, que na hora da comunhão, ele pegou o vinho, cara. Ele manjava dos goles, cara. Mas ele deu uma virada tão rápida assim, cara. Aquele cara estava cheio, velho, de vinho. Ele deu uma virada, sumiu o negócio assim, cara, o vinho. Aí os piá começaram a olhar um pro outro, cara. Aí um já começou a ficar vermelho segurando aquela risada. Aí você sabe, você tá num lugar que você não pode dar risada. Ai, parece que eu. Aí cara, aí fudeu. Aí ficava aquele. E eu com o folheto assim coloquei. Daí, tipo, tinha acho que a coordenadora na frente tava olhando já torto pra gente. Se eu colocava o folheto na cara assim, ficava Nossa. Olhando pro hospital, cara. E... aí eu não sei quem que não se aguentou e peidou, cara. Caralho, mano. Não, não foi, cara. Pior que não foi. Cara, eu só escutei que ele é fim, cara. Cara do céu, foi o inferno, cara. Daí todo mundo pimentão, vermelho, quase com o olho soltando pra fora da cara. Cara do céu, cara, foi horrível, cara. Ele fica.
Cara, não, esse pô, então isso acabou refrescando a minha memória que isso aí aconteceu com um amigo meu, né, chamado Eduardo. Eu tava na quinta série, aí estávamos todos na sala de aula, e aí eu não sei porque eu fui espirrar, e aí você já sabe o que aconteceu, aí deu aquele famoso peidão. Não foi peidinho, mas após isso, evidente, porque a sala tava no silêncio, sabe qual é? Eduardo de 12 anos, saca, a sala inteira, peidão, cara, é o dia da minha vida.
Eu tinha apelido de peido na escola, sabia?
Nossa.
Ok, você ganhou de mim.
Foi da Escalator Quickly.
Não, mas eu pedia, também, porque eu ficava fazendo aquele barulho debaixo do braço, sabe, que você põe a mão assim.
Ah, tá, não foi por motivos de...
Sabe, tipo...
É outro esquema.
Ah, mas, pô, aprender a peidar silenciosamente é uma arte, né, cara? E, tipo, quando o cara é criança e vai descobrindo o próprio corpo, esse tipo de coisa acontece.
O nível máximo é pra você conseguir filtrar o cheiro, né?
Nossa, eu não caraca, velho. Descanso em alerta, né? Já tá ficando meio trash o negócio.
São a criança e ao adolescente.
A gente pode falar com ele rapidinho aqui, não?
Se eu quiser... Noel.
Alex, então vamos cá, vamos gravar.
Noel, vai dar Noel?
Você tava agredindo sua filha ou não?
Tá com medo da que vendo?
Ou alguém quer contar mais uma aí?
É sobre peito?
Tem um caguei na peido, cueca andando de patins ali no... Vou aproveitar o embalo.
Caraca.
O Eduardo. Sou eu.
Pô, cara, eu tava também no... Sei lá, 14 anos, 13 anos. E aí a gente foi... Aqui na região de Florianópolis tem uma tal de Beira-Mar de São José que tem várias pistas de skate, isso aqui é lá, um espaço pra tu andar. Eu andava muito de patins ou roller, como desejar. E eu andava muito, assim, eu andava pra valer, assim, de costas, assim, com patins, fazia as manobras, quer dizer, não fazia uma manobra muito sinistra, mas eu tava lá, né, de boa, andando com a galera, tava aprendendo a descer as rampas do skate de roller, e numa dessas eu fui fazer, sabe qual é aquela força pra subir de novo na rampa? Que você dá aquela caída, bom, não sei quantas pessoas fizeram isso, mas enfim. Aí eu só senti aquela coisa meio molhada, sabe? Quando você...
Não.
Aí você olha pro horizonte assim.
Peido pesa?
Peido pesa?
É, exatamente. Aí eu fiquei olhando pro horizonte assim, sem saber como reagir. E aí eu fui até meu pai assim, olha.
Pai!
E a gente foi pro banheiro, graças a Deus, um banheiro próximo. E assim, é o que era, sabe? Sopa na minha cueca, entendeu?
Nossa. Aquele estrogonofe saindo pra...
Nossa, cara, uma vez a minha mãe... Minha mãe fez uma sacanagem comigo, velho. Tipo, tadinha, na real. Ela, pô, eu tava de calça, né? Tá? A gente foi pra igreja. E aí, na igreja tinha um espaço separado, onde as crianças ficavam e os adultos ficavam, né? Porque nenhuma criança consegue aguentar um culto de uma hora, né? É muito tempo uma criança ficar sentada olhando os pastores conversar sobre Deus e outras coisas da Bíblia que, enfim, complicado pra uma criança entender. Aí, eu tava lá embaixo com os moleques, todo mundo conversando, brincando, falando de Jesus, glória a Deus, aí eu fui no banheiro. Aí nunca fui no banheiro, cara, e eu não consegui, eu tava muito apurado pra mijar, não conseguia desatar o nó, tá ligado? Da calça.
Não.
Aí mijou. Aí me mijei todo. Aí, pra ajudar, eu tava com uma calça cinza. Não dava pra esconder, tá ligado?
Puta, aí ficou a calça preta, de repente.
É, aí meu amigo, cara, o amiguinho, assim, ó, melhor pessoa, falou, não, beleza, eu vou lá chamar tua mãe. Aí eu fui lá, chamou a mãe, e aí, foda-se, não lembro o que aconteceu, mas eu lembro que eu mijei nas calças e não sei o que.
Apagou, né?
Eu achei que o guri ia avacalhar bonito contigo.
Não, porra, muito...
Pô, mas tu falou de crisma, de catequese, sei lá, mas eu me lembrei do desgosto que eu dei pra minha mãe quando ela descobriu que eu jogava tíbia e matava aula de catequese pra jogar tíbia na casa do meu amigo.
Nossa!
Desgosto pra mãe, foda.
Tadinha, cara. Puta, pesado, velho.
Rebelde pra caralho, né? Não vou pra crisma, vou jogar tíbia, porra. Trash. Vou matar esse demônio aqui.
Ninguém vai seguir, cara. Meu Deus.
Tu tá falando de boa? Mas isso na infância, tu deve ter ficado mal pra caramba, cara.
Que nada. Eu tinha 14 anos já. Eu não era tão pequeno.
Nossa, 14 anos. Eu ainda ficava bem
adulto comigo. Aí, já tô balando.
Já tinha carteira assinada.
Já ia trabalhar, já.
Pô, carteira assinada 4 anos seguidos já, pô.
Eu fazia um pouco diferente, eu ia a pé pra escola, minha mãe dava passagem do ônibus, e a escola, tipo, vamos dizer assim, acho que eram uns 3 ou 4 quilômetros da minha casa, então ela me dava passagem do ônibus, e eu levantava mais cedo, ia a pé pra escola, fazia isso de segunda a quinta, na sexta-feira eu gaseava, eu gastava todo o dinheiro na locadora, ficava o dia inteiro na locadora.
Que genial.
Eu fechei, acho que, ó, pra você ver, né, eu tenho um canal de terror, eu fechava Resident Evil na locadora, cara, a tarde inteira.
Começou, cara. Caraca, cara, que gente.
Isso é um pensamento vendedor, vamos falar.
Tá, mas vamos falar, vamos continuar falando das cagadas, das vidas de merda, né? Tem um aqui, cara, que é misterioso.
Ei, vou
colocar uma música de mistério. Uma velha bateu na porta da minha casa às 9 da manhã. Parece pegadinha do Faustão, tá ligado?
Pô, parece título do Twilight Zone, sabe? Além da imaginação,
que...
sabe?
Eu acho que foi o Eduardo, tem a cara do Eduardo.
Foi eu mesmo, cara.
Parece vocês. Ah, contei.
Então, era, sei lá, devia ser um domingo, e eu tava, eu não sei quanto a vocês, mas de repente eu não consigo mais dormir até tarde, então 8 da manhã eu já tô acordado, infelizmente. E aí, eu sei lá, fui tomar alguma coisa, comer alguma coisa, e aqui na minha casa, ela tem uma porta na frente da casa e uma porta nos fundos. E a que a gente mais usa é a dos fundos ali, né? E aí, de repente, eu não sei porquê, eu sempre me perguntei isso, mas enfim. E aí, bom, tem o portão da casa, né? Assim, estamos no Brasil, muitos portões, muitos muros. E de repente, eu tô a porta bater e eu, bom, deve ser, sei lá, meu pai, que foi, saiu já de manhã, deve ser minha avó, que mora aqui atrás de casa. E aí eu abro a porta e me deparo com uma pessoa completamente desconhecida, uma velha, devia ter uns 60 e poucos anos, 50 anos, sei lá. É, não tão velha assim, mas enfim. E aí ela... E eu fiquei, né, eu de pijama, e eu... Oi. E a senhora simplesmente se limita a dizer...
Oi, é que o portão estava aberto e eu tô procurando pela casa da...
Da dona Cotinha aí.
Ah, e eu vi que o portão tava aberto e eu vim aqui perguntar, né? Não que isso faça algum mal, alguma coisa assim. Deu, não é aqui não.
E ela, meu Deus, e ela, cara.
Ah, então tá bom, então tchau.
E eu me virei, sabe? Eu fiquei durante uns 30 segundos encarando a porta aberta, sabe? Sem, fechada, sem saber como reagir. Aí depois eu fui lá na frente de casa, olhei pela janela e o portão de fato estava aberto. E eu... sabe?
Cara.
Até hoje eu me pergunto o que acabou de acontecer aqui. Sabe, o que passa pela cabeça de uma pessoa para entrar na casa? Ah, o portão está aberto. Eu vou entrar até a casa dela nos fundos. Saca, por que dos fundos? Porque ela não foi na porta da frente.
É verdade, né?
Seria isso. O primeiro pensamento, sabe?
Devia ter Alzheimer, sei lá.
Não sei, cara. Sei que até hoje eu tomo cuidado aqui com a porta dos fundos.
Porque dia aparece uma velhinha ao teu lado de pé olhando pra você. Ô, meu netinho, ah, não é, não.
Mudando drasticamente o assunto. Ô, Maurão, conta uma piada aí.
Contar uma piada, cara? Por que eu contar uma piada?
Sei lá,
tá. Sei lá, um tiazinho perguntou pro outro: onde você nasceu? Falar, eu nasci em Pelotas. O outro respondeu: ah, eu nasci inteiro.
Caraca.
Piada de tiozão!
Caraca, tem que fazer. Tem que fazer uma piada sonora com as piadas do Maurão.
É, então, é pra comer essa parte da pauta que diz piadas do Maurão constrangedoras.
Ah, tá. Né? Pegaram eu pra
escrever. Agora que ele entendeu.
Atenção! Começa agora uma teleaula de biologia do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 13. Bons estudos!
Olha, nessa fase começa a acontecer um monte de mudanças com o corpo da gente. Nossos órgãos sexuais sofrem grandes transformações.
É, isso aí a gente viu, né? Mas aqui eu e meus colegas, a gente não sabe direito o que fazer.
Poxa, cara, eu sinto meu pênis mais sensível. Fico excitado toda hora.
É, difícil de controlar, né? Qualquer coisa também me deixa excitado. Às vezes acontece de gozar.
Uma vez eu perguntei pra minha tia o que era ser virgem.
Ah, fiz pior. Perguntei que era punheta.
O mais prático, Maruron.
O Maruron sempre surpreendendo. Imagina você, um tio, vai receber o primo, o sobrinho em casa, ele vai brincando assim com as crianças e tal. Aí tava a nossa tia, eu e meu primo, assistindo Malhação. Aí a guria da Malhação falou assim: ai, você já contou pros seus pais que você não é mais virgem? Aí eu, caralho, o que é virgem? Eu olhei pra minha tia. Tia! O que é ser virgem?
Berrando.
Aí a minha tia olhou assim, meio paralisada. Caralho, cara, que moleque curioso. Ah, daí ela olhou assim.
É o signo.
Virgem é uma pessoa que nunca foi tocada.
Uau!
Que lindo!
E você disse que não era mais virgem porque já tinha.
Aí eu olhei assim pra ela e tipo, porra, que bizarro, hein? Isso aqui tem uma palavra pra isso, tá ligado? Caraca. Mas
uma
e a tua resposta?
Que não foi tancada.
E a resposta pra ti, Maurão?
Minha tia deu risada, caiu na gargalhada, porque acho que meu tio tava falando besteira, né? E daí eu no passar assim, escutei punheta, não sei o que, eu fiquei pensando o que é isso, né? Aí eu perguntei pra minha tia, só que tipo, foi natural, minha tia deu risada, essas coisas, falou, né, você é muito novo pra entender essas coisas, não sei o que, quem que falou isso? Falei, não, o tio tava falando, e tipo, daí caguei, entendeu? Tipo, caguei, assim, tipo.
Eu tô imaginando.
Eu devia ter uns 8 anos, 7 anos.
Morou criança, pra mim, é tipo um corpo pequeno e a cabeça igual, sabe?
Mas eu fiz pior quando aquela época de carnaval que tinha, que o pessoal colocava folheto de preservativo, eles colocavam com tipo, as camisinhas eram tudo coloridas, né, cara?
É, tipo...
E dentro do... Cara, eu achava que era bala, sabe? E daí tava dentro do ônibus, assim, aquele panfleto, assim, daí eu já sabia ler. Acho que eu tava, acho que na segunda série, né, então já sabia ler.
Já sabia ler, já trabalhava, já.
Não, era criança. Verdade, já. Cara... É. Aí, assim, tava eu e minha mãe dentro do ônibus, daí eu olhei, assim, li camisinha. Mas eu falei bem alto no ônibus. Mãe, o que, que é camisinha? Minha mãe estalou os olhos, assim, cara. Em casa nós conversa. Lá em casa eu te falo.
Caraca, ela falou?
Ah, na verdade, acho que eu não lembro o que aconteceu. Eu vou perguntar pra ela, até por sinal, cara. Eu não lembro
o que aconteceu. Ué, aquela vez você me falou que era camisinha.
É. Não, não, eu só lembro, assim, minha mãe fala disso aí, tipo, pra minha tia.
O Raul chega, mãe, o que é camisinha?
Em casa eu até falo o que, que é. E acho que ela não me falou, cara. Não
é,
falou.
O famoso na volta a gente compra, né, cara?
É.
Nossa, nossa, trágico, assim, na volta a gente compra. Então, tem um aqui, ó, que é dei uma de ninja no banheiro pra não constranger outra pessoa.
Peidou silencioso.
É o Matheus isso aqui, certeza.
Só tá lendo os meus, cara.
É teu esse?
Primeiro que sempre que possível eu não vou cagar fora de casa, velho. Começa por aí.
O Matheus...
Pô, cara, mas quando você fica muito tempo na faculdade, cara, aí é... possível, cara. Eu ficava, por exemplo, 8, 10 horas na UFSC, na universidade. Cara, não tinha o que fazer, velho. Eu já tinha uns cantinhos.
Eu lembrei. Eu já entupi. Olha só, a gente foi viajar. Eu viajei milhas pra ir cagar na casa do banheiro da amiga do meu pai, da minha, que a gente ia ficar um final de semana lá. Eu entupi. Os cocôs subiram. Encheu o banheiro de cocô voando. E aquela... ficou minha mãe e a tia Mina lá limpando. Ah, assim, que isso acontece? Um monte de cocô no banheiro. Só aconteceu uma vez na minha vida, tá ligado?
Já aconteceu algumas vezes. Eu tenho muito medo de rolar de novo, sabe?
Mas é que, Matheus, cara, sempre... você não caga, cara. Você produz uma casa em Pelotas, tá ligado?
Eu detono, né?
É, mano, velho, caralho.
Quando eu for empreendedor, eu vou criar um vaso que tritura bosta, cara. Pra acabar com esses problemas.
Nossa, mas não vai respingar na bunda. Vou parar de falar disso. Matheus, começa tu contando e aí depois o Eduardo vai.
Cara, minha última desventura com merda foi recente até, eu acho que faz menos de um mês.
Nossa,
é que eu saí de casa, que eu tinha aula de condicionamento físico, que é academia e corrida, e eu não caguei. Eu saí de casa, tipo, ah, vai ser de boas, né? Não preciso. Tava com um pouquinho de vontade, não caguei. Aí eu fui pra aula, quando eu comecei a me movimentar, começou a dar um rebuliço no estômago, e eu vi que ia dar merda.
É, o famoso, aí aconteceu a merda, né?
Pois é, aí eu comecei a fazer os exercícios mais de boas e tal. Quando chegou na hora da corrida, eu falei pro professor que eu tinha que trabalhar, porque eu sabia, se eu fosse correr, não ia segurar, tá ligado? Aí eu fui trabalhar, né? E aí quando eu cheguei no trabalho, onde tinha um banheiro, a vontade passou. Eu acho que o meu organismo ficou mais de boas e eu, né, tá bom, não vou cagar agora. Aí continuei a minha vida normalmente. E depois do trabalho, a vontade começou a voltar, como sempre acontece, mas eu decidi não fazer no trabalho, e quando eu desci lá embaixo, quando eu saí do trabalho, encontrei a minha amiga e fui pro restaurante universitário com ela. Ou seja, eu já tava com muita vontade de cagar. E eu fui comer mais ainda.
Tu foi no pior lugar do mundo pra quem tá com vontade de cagar.
Exatamente. Aí eu fiquei, acho que uma meia hora na fila. Aí encontramos uns amigos dela também. A gente ficou, tipo, mais uma meia hora comendo. E aí eu saí do restaurante universitário. Tipo, é agora, eu preciso encontrar um banheiro bom pra eu fazer cocô.
Eu preciso encontrar um
banheiro. Banheiro de...
Então, é que na minha cabeça, como eu sou uma pessoa que não gosta de cagar fora de casa, eu já tenho uma lista de potenciais banheiros que eu vou. E o top de todos é o banheiro do Shopping Trindade, pra quem conhece aqui a região da UFSC.
Olha, aí, eu costumava ir no bloco da antropologia, que é do lado da história. Puta, lá ninguém ia pra lá.
Às vezes eu vou no... Quando eu tô no CCE, eu vou no quarto andar lá do CCE, suave pra mim.
Boa, boa.
Vamos maquiar os lugares pra cagar na UFSC.
É, então, pra quem não sabe, UFSC é a Universidade Federal de Santa Catarina, e a gente tá falando do mapeamento de melhores banheiros da universidade aqui de Floripa de Santa Catarina. Falou, vai, vai.
Caraca. Então, aí eu, como no papo a gente tinha dito que eu não tinha aula, eu descartei o CCE, que é o centro onde eu estudo completamente. Aí eu falei pra minha amiga, vou lá no Shopping Trindade comprar um presente pra minha namorada, pra não dar bandeira, tá ligado? Que eu tava indo libertar o monstro do meu intestino.
Tá saindo da jaula!
É o Cebolinha indo cagar, mano. Tem um plano.
Aí, pra minha desventura, eu queria ir caminhando ligeirinho, né? Segurando ali a pontinha que tava saindo. Mas a minha amiga mora pro lado do Shopping Trindade. Então ela foi comigo até a porta do lugar, tá ligado?
Ah, ela isso, né?
Ela isso. Foi muito tenso, cara. Nossa, eu tava suando frio naquele dia.
Caralho, ela mal... um monte de coisa chata ainda.
Ah. Aí quando eu cheguei no banheiro... Foi muito aliviante, assim, foi um alívio maravilhoso. Que, tipo, eu só joguei a minha mochila no chão, tranquei a porta e...
Precisou de alças no bacio, né, pra não sair voando.
Não, eu realmente segurei, porque foi muito tenso. Aí foi tão tenso, cara, tão tenso, que eu fui puxar a descarga e ele entupiu. Caramba. Aí não descia mais, tá ligado? Aí, pela minha sorte, tinha papel higiênico sob medida pra minha bunda, assim, que eu consegui limpar tudo sem problema. Mas ficou muito, muito horrível o vaso, assim, ficou muito tupido. Tipo, eu puxei descarga umas 3 vezes e não descia.
Coitado do faxineiro, cara.
Eu pensei isso. E aí eu pensei, cara, eu vou ter que deixar isso aqui e ir embora. Aí quando eu pensei nisso, entrou 2 pessoas no banheiro, tá ligado? E era um... O Shopping Trindade é um lugar meio executivo, sabe? Aí os caras estavam discutindo negócios e tal. E eu, caralho, não vou sair daqui agora, velho. Imagina se eles entram e o banheiro tá desse jeito, sabe? Tá todo cagado. Aí eu fiquei lá enrolando, tipo, os caras ficaram uns 10 minutos e eu lá vivendo no lado do vaso cagado até eles irem embora.
Que tensão.
Cara, foi muito tenso. Foi muito tenso. Criação, né?
Cara, a cabeça do Matheus funciona de outro jeito, assim, completamente diferente, tá ligado? Eu já teria cagado, tipo, na última.
De novo? Que,
lá no treino, tá ligado? Ô, professor, eu vou no banheiro rapidão. Deu? Caraca!
Pois é. Verdade. É, e foi muito louco. Não, daí depois eu consegui, eu saí correndo de lá e tudo deu certo. Eu até encontrei o Neri no caminho e contei essa história pra ele. Foi
bem. Neri do céu, cara, se não vai acreditar, cara. Vinha ver aqui, vinha ver.
Meu Deus, cara, eu ia puxar outro assunto envolvendo merda, mas vamos deixar isso pra lá, não quero mais falar de merda.
Ah, que ótimo, meu assunto é parecido.
Já pedi. Isso aqui é o Maurão, cara. Isso aqui é o Maurão. Já pedi pra ficar com uma guria e ela negou depois de ficar.
Como assim? Sou eu, cara. Cara, já aconteceu comigo também.
Como é que é? Já pedi pra ficar com uma guria, ela negou.
Cara, então, isso foi na terceira série, cara, alguma coisa assim. E aquele momento, assim, que eu nem... Eu fui descobrir exatamente o que era, mas tinha uma coisa de ficar. O que que era ficar, cara? Era, sei lá, ir comer junto no recreio, sabe? Lanche. Sabe? E aí eu cheguei, tinha uma menininha bonita e tal, e eu, pô, escrevi um bilhetinho e deixei de chavado na mesa dela e voltei pra minha carteira. E era bem simplesinho, tá ligado? Era, cara, eu nem sei como é que eu tive coragem pra isso. Talvez eu gastei tudo naquela hora. E aí
eu não sabia o que tava fazendo.
É, exatamente. Era bem simplesinho, era um sim e não sei o que, mensagenzinho e tal. E aí ela volta, bota o bilhete na minha mesa com um coraçãozinho em volta do sim. E eu, caraca, uau.
Mágico.
Uau.
Que rap, né?
Uau.
E aí eu não sei, eu fiquei meio overexcited, tá ligado? E aí meio que, eu não sei se eu conversei com um amigo meu ou ficou aparente, que eu tava muito overexcited. Na minha mesa, um outro bilhetinho dela, assim, desculpe, mas não vai rolar, sabe? Uma parada assim. E aí eu, o quê? Isso no intervalo de, sei lá, 5 minutos. Aí eu botei um porquê, sabe? Botei na carteira dela de novo. E daqui a pouco eu só vi ela levando papelzinho no lixo, cara. E eu...
Nossa, véio, que maldosa.
Viu, põe a música triste aí, cara. Nossa, cara.
A comunicação do ser humano, cara, é incrível. Eles no mesmo ambiente...
Passando no
coitinho. Não dá, bom, pra entender.
Cara, eu já fiquei com a mina e a mina não sabia beijar, que ela mordia demais, cara. Tipo, machucou tudo meu dente, assim.
Caralho,
é.
Caralho, mano. Você perdeu. Tipo,
ficava enroscando o dente dela no meu, falei, cara, você não sabe beijar. Daí, tipo, eu queria parar de uma vez e não achava como, sabe? Tipo. Eu falei, nossa, preciso trabalhar, sabe? Não sei o quê.
Caraca, mano, não, empurrando a guria falando, preciso trabalhar.
Tô de boa.
Muito ruim, cara.
Horrível.
Isso dá outro broadcast, na real, cara. É relações pessoais com garotos, né? Isso aí vai dar um baita broadcast. Tem um aqui, ó, beliscaram minha bunda. Né? O Mauro falou do beliscaram minha boca com. Cara, as garotas beliscam minha bunda. E é muito chato.
Ah.
Principalmente. Ué, ah, o quê? É bom agora?
Tô falando trágico.
Pô, é trash. Principalmente embaladinho, tá ligado?
Caraca.
Esse é o terror do Neri. Os beliscos.
Um problema, ser popular é um problema.
Não, cara, o que é? Popular? Bunda popular?
Popular. Caralho.
Cara, deixa eu contar uma coisa que aconteceu com um amigo meu, que vocês conhecem.
Olha aí, ó. O amigo. É,
o amigo, né?
Não, não, vocês não... conhecem o Matheus?
Não.
Só tem amigo do Neri.
Não é o Matheus, o Eduardo. Vou contar uma história de um amigo.
Mano, a mina pegou, ela tava assim, sentada assim no fundão, no intervalo de aula, pegou as mãos do meu amigo e colocou nos peitos dela, cara.
What?
Pra ele sentir como era.
Aí, tipo,
daí ele, no caso, ficou tipo, uau.
Eu tô invejando do lado.
Uau.
Ai, não, só ouvi a história.
É o Maruron esse teu amigo, né? É a cara do Maruron.
Caramba. Ah, é um cara parecido com o Maruron, no jeito, na real.
Pô, os caras tiram pra cabaço mesmo, né, cara? Porra.
Logo depois ele mostrou pra menina o dinheiro que ele guardava.
Cara, tem uma história desse mesmo amigo. Tipo, no final da oitava série, tipo, que as pessoas, né, meio que não iam mais se ver, assim, season finale, tá ligado? De uma temporada.
Season finale.
Aí tinha festinha, assim, da turma 80, sei lá, 85, eu acho que era dele. E aí, tipo, eu vi um tumulto, assim, na porta de uma das turmas, e me aproximei pra ver o que que era. Eu vi o rosto de um cara, assim, muito nervoso, com uma flor na mão, falando com a menina na porta, assim.
Constrangido.
Declarando. De maneira muito constrangida. Nossa. E todo mundo gritando. Yeah. Ah, o cara nunca...
Caralho, adolescente é uma merda, né, cara? Adolescente é um bando de filha da
puta. Cara, eu não... Até hoje eu não tenho coragem de fazer isso, cara.
E ele não ficou com ela, mas enfim, outra hora eu controlo vocês quem é.
Ah, acho que eu já sei quem é.
Sabe nada, velho.
Ah, eu acho que eu sei, cara. Ah, eu acho que eu acho.
Nunca participou de um broadcast, tá? Só pra deixar claro.
Então tá bom.
Ah, tá. Não, tô chocado.
Já participou de live? Que é isso?
Estão, cara. Fui tirar a bola de trás de uma planta e ela desmoronou e o vaso quebrou.
Ah, esse foi eu. Cara, esse foi muito... Sabe aquela cena de filme que você vê algo acontecendo, algo errado acontecendo, se algo errado acontece, ruim. E tu fica, tipo, uns 5 minutos falando, fudeu, ah, olhando assim pro nada, só vislumbrando a tua derrota. Então eu fui tirar uma bola de futebol atrás de um vaso que ela tinha ficado grudada, tava jogando na casa de meu amigo, não era nem na minha casa. E aí eu só puxei pro lado um pouquinho a planta. E quando eu vi aquele vaso gigante, sei lá, tinha quase 1 metro, em câmera lenta, assim, caindo, assim. E aí eu, puta, mano, aí eu caí, eu olhei pra ele e falei, ai, meu Deus, e agora?
Falando em merda, cara, de novo, eu tava e meu primo, o Lucas, o Eduardo, tava eu, ele e um outro primo. É, e aí, tinha um primo em comum meu e do Lucas estava com muito sono, ele queria dormir, não queria brincar. E ele começou a dormir. Ele começou a dormir. Aí eu e o Lucas começamos a encher o saco dele. Ah, vamos brincar, vamos brincar. Aí o Lucas começou, é amor, vamos brincar. A gente começou, vamos brincar. Aí eu e o Lucas saímos do quarto, vamos brincar, eu e tu. E aí esse nosso primo saiu do quarto. E aí a gente voltou, depois de um tempo voltou pro quarto pra tentar acordar ele de novo. Continuou, amor. Aí a gente ouviu um barulho no banheiro. E o Lucas subiu a janela do banheiro e foi ficar na janela assim. Ô, amor, amor, até essa merda é cheirosa, amor. E aí, Lucas, o que tu tá fazendo aí, guri? Era o meu tio. O meu tio cagando. Lucas, gritando, amor, até essa merda é cheirosa.
Que merda.
Que
isso, cara.
Ai, que foda. Vocês querem que eu conte um que era bem constrangedor, cara, na casa do meu padrinho. Meu padrinho, ele era um pouquinho escandaloso. Eu jogava videogame lá com meus primos, né? E eu acho que meus primos, tipo, já era acostumado com esse tipo de coisa. De repente, ele falou, abaixa o volume da TV, abaixa. Aí baixaram. Cara, meu padrinho, cara, tipo assim, estava transando com a mulher dele. Caraca. Num tom extremamente alto.
Não, cara,
tipo, cara, era alto demais, cara. E eu, novidade, né? Ficava falando, meu Deus, o que que é isso, cara? Eu vou ver lá o que que... Não. E ele faz isso até hoje.
Now the world don't
feel. Que as histórias constrangedoras têm um tom de constrangimento no final, assim, o silêncio.
Nossa, com certeza.
Uma pessoa termina a frase.
Não, mas então só pra deixar mais animado. Não, tema de merda. Eu tava no IFSC também, época do IFSC, que tinha um banheirinho que era só dois banheiros, só dois vasos, né? Um do lado do outro. Era ótimo porque era mais tranquilo. E aí eu estava lá, né, fazendo minhas necessidades, e daqui a pouco, né? E eu estava na maior cautela, né? Pô, né, caso apareça alguém, dou aquela abafada. E aí veio um cara correndo, entrou no banheiro, largou mochila e só deu-lhe, né? Aquela. Pareceu o Matheus, era o Matheus que estava do meu lado.
Nossa.
E aí, beleza, passou a tempestade, né? Mas eu, quietaço, né? E daqui a pouco toco o telefone do cara, ele atende e manda as seguintes palavras. Pera, amor. Eu tô cagando. E como se não bastasse, né? Eu ainda quietaço pra... Como se ali já não fosse constrangedor, né? E aí daqui a pouco eu me lembrei que eu não... Ele tava porque não tinha papel. E aí, antes que eu percebesse, antes que eu me lembrasse, eu só escutei uma folha de caderno sendo rasgada.
Nossa senhora!
Sei lá, cara, não sei por que eu não agi, sei lá, se eu tinha pouco papel também.
Sobrevivência!
Sobrevivência, cara.
Tô vendo aquele take dramático, assim, ele cagando, daqui a pouco rola meio um rolinho de papel, assim, devagarinho, por baixo da porta.
E eu não sabia mais o que... Se eu denunciasse minha posição, não sei o quão constrangido ele ia ficar por já ter falado que ele tava cagando pra namorada dele. E ter pegado uma folha de caderno e não sei, cara. E aí eu fiquei só quieto no meu canto. Aí o cara saiu e até hoje eu me lembro com carinho dessa
situação. Viu? Tinha buraco assim embaixo da porta, sim? Você podia ver o pé dele, alguma coisa?
Não, era baixinho, mas acho que passavam
o papel. Ah, sem querer, tipo, sei lá, eu não falava nada, pegava o papel e jogava assim.
Então, ó. Acho que foi tipo aquela cena do resgate que tem aquele cara subindo as escadas. E tem dois caras brigando no andar de cima. Aí ele fica na escada chorando, sabe? com medo de subir e tal. E eu tava ali com medo de interagir com o cara, alguma coisa assim. Sabe? Chorando. Como é que eu vou entregar o papel pro cara? Ele já pegou uma folha de caderno. Não.
É, o destino dele já está selado.
Ou rasgado, né? Ralado.
O último estágio é usar a própria cueca e tacar no lixo, né, galera?
Então, meu amigo,
já aconteceu.
Meu amigo pisou na bola de futebol, tropeçou e quebrou a perna. Eu fiquei rindo da cara dele sem saber, é o Gui.
Esse sou eu. Ah, cara, mas é que foi foda, foi foda. É o mesmo amigo que eu quebrei o vaso, cara. Eu andava bastante com ele quando era pequeno. Aí... eu só desgracei a vida dele, né? Coitado. Mas a gente tinha... Eu já mencionei nos outros broadcasts que na frente da minha casa tinha um campo de futebol, né? O sonho de toda criança. E aí a gente ia praticamente todo dia lá jogar bola, né? Jogava na parte de fora, não dentro do campo. Que era uma parte de cimento, assim, aí tinha a parte de trás da trave do campo que a gente usava como trave nossa improvisada.
Temos um campo de futebol, vamos usar a parte de fora.
Pois é, aí a gente tava brincando de, sei lá, chutar a bola. Só tinha nós dois, então não dava pra fazer muita coisa. A gente ficou chutando a bola, fazendo embaixadinha. Ele foi fazer um truque desses aí de freestyle aí de embaixadinha. Cara, mano, ele pisou na bola de um jeito, eu só sei que ele caiu com tudo. Eu comecei a rir instantaneamente, assim, e ele tava chorando de dor, assim, só que eu achei que ele tava rindo. E aí eu cheguei perto dele, apontando pra ele, ah, caiu e tal, né, zoando muito. E aí, quando eu vi que ele tava jogando, eu falei, caralho, maluco, o que que aconteceu? Aí ele não falou direito o que que aconteceu, mas aí ele se machucou e tal. O pai dele veio buscar ele. Nossa. E aí, sei lá, uns 2, 3 dias depois, eu fui falar com ele. Eu fui na casa dele, ele tava com a perna quebrada. Nossa. Até em cima, assim, cara. E aí quase precisou fazer cirurgia. E eu rindo da cara dele.
Ainda perguntou depois, né? Tá doendo?
Tá tudo bem, cara?
Pergunta por que vocês não são mais amigos.
Ai, cara. Não, a gente continuou depois disso aí. Mas foi muito trash.
Eu vou ler uma agora que com certeza é do Eduardo. O clássico de cumprimentar alguém e a pessoa não está falando com você, Eduardo, pode explicar.
Não, caralho. Ah, você falhou. Isso aí de novo. Pô, eu sempre faço isso, cara. É porque assim, eu sou péssimo com nomes e com rosto de pessoa. Eu nunca sei quando eu conheço as pessoas. E eu conheci muita gente na UFSC quando eu tava bêbado. Eu conheci muita gente quando eu tava bêbado na UFSC, aí eu não lembro das pessoas.
Nossa, que graduação, né?
mas aí, tipo, às vezes as pessoas olham pra mim, eu não quero ser mal educado, aí eu cumprimento, e aí a pessoa me olha com a cara de, o que você tá fazendo, seu doente? Eu não tô falando com você, sabe? E aí, cara, isso acontece muito comigo, eu fico muito constrangido, mas eu sempre dou aí pras pessoas.
Nossa, cara, isso acontece bastante comigo, cara. Eu cumprimento muitas pessoas, assim, eu sempre escolho cumprimentar. Eu sempre tento escolher cumprimentar. Pra depois não passar por aquela situação de tipo, nossa, será que a pessoa queria me cumprimentar?
Não te reconheci,
eu cumprimentei, né? Sabe?
Ou pior, então, às vezes a pessoa fala contigo e você não cumprimenta, porque acho que você não lembra dela, e ela fala, pô, não me reconheceu, aí é pior ainda.
Então eu sempre tento, sabe, pagar pra ver, sabe? Então se eu pagar mico, foda-se, pelo menos se fosse uma pessoa conhecida, eu teria agido da maneira certa, sabe?
Eu também faço isso aí.
O meu pai, quando tem ali, chamaram as pessoas pelo nome errado, né? Meu pai, quando ele tá passando na rua e alguém cumprimenta ele, ele geralmente tá de carro ou no outro lado da rua, sabe? Quando ele tá do mesmo lado, ele para e conversa. Mas quando ele tá nas situações que eu falei, do outro lado da rua ou de carro, ele buzina e fala... Ô, mano! Ô, mano!
É sempre assim, cara.
Ô, mano! E aí, fera. E aí, fera. Aí, pronto.
Vai diminuindo com o tempo, sabe?
Ô! Que sempre parece que dá certo, sabe?
Eu chamo de meu querido. Fala aí, meu querido. Aí, foda-se. Eu não falo mais isso.
Mas meu pai é bom em bola fora. Ele já, mais de uma vez, ele conversou com a mulher e falou, ah, tu tá grávida? Quanto de quantos meses?
Nossa, cara.
E a mulher não tava grávida. É o tipo de coisa que meu pai faz. Meu pai não mede.
Que não fui eu.
Eu ia perguntar, mas não perguntei. Terminou em merda de novo aqui.
É, é sempre
já sim. Já peidei na frente de uma galera e fingi que nada aconteceu. Eu vou chutar a Guilherme de novo.
Agora sou eu.
Não, essa daí. Essa aí não foi,
mano. Olha aí, cara. Tenho duas histórias então com o peido, cara. E essa aí foi mais recente.
Olha aí, pra quem não esperava.
Tem que ir no médico, Eduardo, ver esse intestino.
É literalmente vida de merda esse broadcast, né?
Eu tava da UFSC, cara. Eu tava conversando e o Matheus vão saber, nos corredores da rádio, ali eu tava sentado no chão. E tava uma galerinha conversando, e a gente tava, sei lá, conversando sobre o filme do Deadpool. E eu falei sobre uma cena engraçada e tal, e eu, sabe, comecei a rir. E eu senti alguma coisa, sabe, um arzinho saindo, assim, né? E, no meu ambiente, né, no meu raio de não, assim, não no meu raio de audição. A minha em volta, assim, que eu tava perto, né, do meu próprio ralo, eu ouvi um peidinho. Só que eu não sei, no meio da risada. E escutaram. Então eu fiquei na dúvida se perceberam ou não, sabe? Mas eu fiquei, não. Não é minha vida, sabe? Até hoje eu não sei se as pessoas que estavam lá notaram e não falaram nada por respeito à minha pessoa, sabe?
Quando a mulher faz essas coisas, a gente desfaz, a gente faz de conta que a gente não escuta, cara. Só pra não constranger a mulher.
No meu leito de morte, eu vou perguntar pra todos: vocês ouviram o meu peito aqui?
Ouvimos! A gente escuta aquilo. Nossa, morreria em
paz. E aí, Eduardo?
Parou o coração.
E aí foi isso, Dado?
E foi isso, cara. Eu continuei a minha vida, sabe?
Normalmente.
Com essa dúvida, né?
É, pra falar a verdade, eu notei um olhar, assim, meio desconfiado, só que meio detetive. Muito... Não sei se aconteceu mesmo, então eu ainda tô, sabe, final de filme que deixa uma ambiguidade? Inception, sabe?
Mano...
No final de Inception até hoje.
Eu vou compartilhar esse broadcast em todas as redes do jornalismo, que, com a esperança que eles escutem. Eu passei por uma situação muito constrangedora, cara. Eu fui bolsista de uma escola de dança aqui perto por um tempo. E, porra, a gente dança com muita gente, né, cara? Pra quem não sabe o que é ser bolsista, é basicamente auxiliar nas aulas, assim, de dança. Você vai trocando... Na aula de dança tem algo bastante comum, que é vai trocando de par. Então, tá aprendendo um passo ou algo ali. E aí vai trocando de par de tempo em tempo. E aí caiu num par ali com uma mina e tal. E aí eu tava com a mina e o professor tava explicando, a gente tava dançando, e daqui a pouco o professor pediu pra parar e levantou, assim, exatamente, parecia que peidou na minha cara, assim, sabe? Porque o cheiro veio, assim, bem dali, entendeu? Veio da mina com que eu tava dançando, cara.
O sentido da aranha bateu ali, né, cara?
Tá ligado o desenho animado que vem aquela mãozinha verde, assim, entra no nariz, assim? Foi exatamente o que aconteceu, cara. A mina com quem eu tava dançando, que tava o par naquela hora, peidou. Ela peidou. E eu assim, sabendo o que tinha acontecido, olhei pra ela assim, em vez de falar, tu peidou, né? Eu olhei pra ela e falei assim, você tá sentindo um cheiro estranho?
Cara, ela vai falar, não, eu peidei, você acha que...
Então,
eu já tô com a roupa frouxa. Aí ela olhou assim, constrangida pra caralho, e deu uma disfarçada. Não, deu uma disfarçada.
Não, mas aí,
caralho, Neri, isso é muito maligno, não, cara.
Eu esperava que ela... Você tem que ser indignada junto.
Eu esperava que ela falasse, tipo, entrasse na onda, assim, e tipo... Mas era que cheiro ruim. Porque ainda depois eu fui parar pra pensar que era ela. Mas no momento eu pensei assim, mano, há a possibilidade de ou ser um cheiro estranho de alguma outra pessoa aqui, e aí eu vou me unir com ela pra zoar, ou há a possibilidade também de, tipo, ser alguém aqui, cara. Mas não, depois eu parei pra pensar, mano.
Então, ó, se você peidou, você sempre se reclama. Viu? Se você peidar, você sempre reclama junto com as pessoas. Esse é o disfarce perfeito. Ó, se um dia vocês me verem reclamando de peido, é 50% de chance que eu peidei.
Ai, ai. Confundi um cara com um amigo que deve fazer uma brincadeira.
Eu.
Ah, eu nunca
ia contar. Não, tipo, sabe aquela brincadeira de você dar uma joelhada no joelho do cara pra desequilibrar ele?
Não.
Não, nunca fez isso?
Não.
Caraca, uma joelhada onde?
Claro que não, já. Eu sou criança, tá. Mas nada.
Tá, como é que é o negócio? Eu falei não, mas eu não escutei.
Dá uma joelhada no joelho do cara.
Não é, não é uma joelhada, é um...
Ah, sim, tô ligado. Pra dar uma quebrada.
Ah, né? Sim, eu fiz isso na aula de anatomia. Não, tá assim.
Então, no tempo que eu era do metal, né? Tinha cabelo comprido, tinha uns amigos cabeludos. Daí eu vi um cara, mas era idêntico, cara. Olhando de costas, era idêntico. Eu cheguei assim, fiz a brincadeira, cara. Aí o cara olhou assim, falei, cara, foi mal. Mano, eu não sabia nem enfiar a cara, velho. O cara foi mal, mano. Eu confundi você com um amigo meu, não sei o quê. Sorte que o cara era de boa, cara. O cara, não, tranquilo. Não sei o quê. Sorte que o cara era de boa, velho.
Tu só passou vergonha, né? Esse que é o bom.
Caralho, mano. Tipo, nossa, tipo, muito. Falei, cara, eu sou um merda, meu irmão.
Fiquei cara, preso em uma roleta no terminal rodoviário. Que é
eu também.
Foi o Gui, né?
Não, fui eu.
Ah, cara, vai, conta aí.
Não, tipo assim.
O Gui já não conhece mais ninguém. Ó.
Sabe?
Ficou pagando lá de conhecer todo mundo, não conhece mais ninguém.
Agora. Vai, conta aí, Gui.
Momento constrangedor. Não é o Gui, é eu.
Não, foi o Gui, sim. Vai, conta, mano.
Então. Eu tava saindo do terminal, na verdade entrei no terminal rodoviário, né? Aquele terminal da VCG que tem aqui em Ponta Grossa, que é só pra circular na cidade. E daí, quando eu entrei no terminal, eu vi o ônibus saindo. Eu falei, caralho, mano, perdi o ônibus. Eu falei, não, dá pra correr e pegar ele lá num outro ponto lá embaixo. Eu tirava com passagem sobrando, né?
Matemática. Vou
fazer isso. Aí cheguei na roleta de uma das saídas ali. Quando eu girei a roleta, tava meio escuro e não percebi que tinha um gradil na frente, cara. E é aquela roleta grande, assim, que não, ela não volta, entendeu? Tipo, ela só gira pra um lado. E daí eu girei e dei de cara com o gradil. E daí não tinha como voltar a roleta. E o gradil da frente tava trancado. Aí eu fiquei preso.
Nossa, cara.
E daí eu fiquei, cara, aí eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus do céu. Daí eu tentava voltar a roleta e daí passava os motoristas olhando assim. Eu não sei o que eles falavam, se davam risada na minha cara, eu não sei, cara.
Tava filmando, né?
Aí eu só vi... Eu vi um carinha passando assim, que trabalhava ali, tava com uniforme da VCG. Falei, viu, vem aqui, me ajuda aqui, não sei o que. O cara, o que você tá fazendo aí? Eu tô preso na roleta, não sei o que. Aí ele veio com uma chave, me deu a chave.
Caso não tenha ficado normal. Claro, eu estou preso nesta merda.
Aí eu tentei abrir, enfiava a chave e não abria. E eu empurrando pra frente e não abria. Daí o cara falou, viu, mas você tá abrindo errado.
Seu burro.
Era de abrir, é daquelas que corre pra direita, né?
Cara,
tava aberto, cara. Já tava aberto, cara. Não precisava da chave do cara. Que
ótimo. Cara, mas situações merdas assim, tem uma filmagem coletiva, né, cara? E às vezes tem situações que as pessoas não podem fazer nada e as pessoas só silenciosamente torcem pra que dê tudo bem. Sabe qual é? Fica todo mundo assim, meio que coletivamente assim, vá, pô, tomara que dê certo, vai. Isso, ok. Nesse teu caso foi isso. Então vamos para o quadro
Dica da Semana.
E aí, na dica da semana, na dica da semana de hoje, eu vou pedir aqui que vocês deem dicas para as pessoas saírem de situações constrangedoras em público e sair bem. Qual é a dica que vocês dão para que as pessoas saiam bem em situações de merdas coletivas?
Ah, eu posso começar.
Então dale.
Dica da semana, pessoal. Quando vocês tropeçarem na rua, mas não chegar a cair, quando você tropeçar, dá uma corridinha. É incrível. Dá uma corridinha, finge que nada aconteceu. Continua.
Começa a dançar break, pô.
É, não, se tiver uma rua, atravessa a rua. Que dentro dá aquela corridinha pra atravessar a rua, sabe?
Ó, às vezes eu dou uma risadinha de mim mesmo, sabe? E se tiver alguém perto, eu olho pra pessoa, tipo, cair.
Eu sou muito dramático com essas coisas. Eu, tipo, abro os braços assim e tento ao máximo não cair.
Oh, God, why?
Quê?
É, tipo isso, não?
Mais ou menos.
Ele abre o braço e, tipo...
É. Silêncio. Eu achei que todo mundo tinha caído. Eu falei, quer ver que eu caí?
Acabou o mundo.
É. Acabou o broadcast aí.
Você quer uma dica minha?
Não.
Pode ser.
Então, tá. Não, ele falou que eu não quero agora.
Não, mas eu quero ouvir.
Finge uma convulsão.
Porra, cara.
Uau.
Falei que não valia a pena a dica.
Dependendo da situação, né? De repente, sei lá, você se cagou numa entrevista de emprego ou, sei lá, no meio de uma reunião.
Uau, cara. Pior que
se,
é
joga,
bom,
cara. Se joga no chão, começa a babar, cara.
Porra, isso,
chama a ambulância. Chama a ambulância, é isso aí.
Eu lembrei daquele episódio da Hermes e Renato lá, do patrão. Olha o cara se cagou aqui, cara. O cagão.
Tá, vai, Gui.
Vai embora, é a dica da semana.
Cara, esse barulhinho do...
O Gui até saiu, cara, nossa. O
barulhinho do Discord, ele é muito assim... Ele sempre pega em situações perfect time, tá ligado?
Discord é um personagem do Broadcast já.
Tá, vai lá, Matheus, conta aí a tua dica.
Cara, minha dica é sempre cague antes de sair de casa, porque o mundo é vasto e existem muitos perigos nos banheiros por aí.
Cara, a minha dica é comece a cagar fora de casa. Você vai ver.
É isso aí.
Porque é outro mundo, cara. Você descobre.
O mundo.
Isso, você vai se sentir liberto, cara. Então, vá por mim, eu cago em todos os lugares. E tipo.
Cai em todos os lugares, né?
Parece uma propaganda.
Na mesa do chefe,
cara. Cara, é libertador, velho. É libertador. E eu já passei por esses traumas já. E, pô, outra vida.
É sempre novos desafios.
O Gui saiu. Caiu, a internet derrubou ele. Polícia Federal derrubou ele.
A dica da semana do Gui é ter uma internet boa pra não sofrer de momentos constrangedores como esse.
Exatamente.
Ai, cara, eu tô tonto de tanto que eu ri nesse broadcast. E resfriado também.
Pior que quer acabar aqui, eu vou lembrar de um monte de coisa legal, mas que tipo, já acabou.
Cara, tá, eu tinha lembrado agora, aconteceu faz 2 semanas. Eu viajar, foram pra lá, pra Urubici, e junto com meu irmão, e a minha irmã, sabe, já tá morando já na sua casa.
Seus pais foram viajar, né?
É, meus pais e junto com meu irmão. E aí eu tava na casa da minha namorada e eu me esqueci de levar a minha chave. E aí quando eu voltei pra casa, só, sabe, chegando na rua, na frente da minha casa, eu, puta merda. Aí eu vasculhei o carro assim, ai, tem que estar aqui, chorando, né? Aí não tava a merda do controle do portão. Obviamente tá junto com a chave de casa. E eu fiquei, sabe, o que que tá com... Meu Deus, o que que eu vou fazer? E aí eu parei o carro na rua, fui na casa da minha tia, que é da minha rua aqui também. Só que ela devia estar dormindo já, isso era mais 11 horas. E a parte mais merda... desculpa, fui eu. A parte mais merda, cara, é que de repente passou um casal por mim. E beleza, eu tava mexendo no celular e tal, tentando ligar pra alguém, esperando do lado de fora da casa da minha tia. E aí o cara, a mulher parou, o cara parou e se virou pra mim e chegou assim, né? Com licença, eu posso me aproximar? Posso chegar? E eu fiquei. Ok. Aí o cara, beleza, comentou e falou, cara, a gente deixou o carro aqui na rua tal. Porque a gente pensou ir no médico, tava sem gasolina, e aí a gente foi de ônibus e voltou agora, e não tinha gasolina pra chegar até onde a gente queria, só que agora a gente conseguiu ali, a gente tá precisando só de uns 5 reais pra botar gasolina, e eu, cara, o que que tá acontecendo? E assim, eu tinha dinheiro em casa, sabe? E aí eu falei pra eles assim, gente, eu tô numa situação merda também.
Caraca,
trancado do lado de fora. E eles ficaram com pena de mim, assim, eles, putz, que merda.
Cara, eles estavam na pior e estava tão pior que eles. Que eles...
Sim, e eu achei, cara, eu também tô na merda. Nós quase se abraçamos e choramos, assim, foi uma situação meio WTF, assim, às 11 e pouco da noite surge um casal do nada, e óbvio que eles vão falar com você, né?
Eu acho que a situação de merda, o broadcast situação de merda... Levou o Gui a cair, essa é uma situação de merda, então segue o jogo, vamos ficar sem a dica dele. E é isso. Fiquem ligados em todas as nossas redes, a gente tá produzindo coisa pra caramba, principalmente sobre games. Se você curte games, fique ligadaço no Nacionais. Em breve teremos algumas surpresas aí, não só de games, pra você que já acompanha Nacionais, não vai ficar tão surpreso assim, mas vai curtir pra caramba. É isso aí. Fique em paz e até mais, internet.
Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.
Aí, sabe como é que tá, né, cara?
Começa a contar de novo o que você falou antes, não entendi.
Então, depois que eu era mais... Sabe, período da...
Quando tu já não era mais criança. Pré-adolescência ali.
É, puberdade, tá ligado? Tipo, punheta pra caralho, essas coisas. Daí, eles veem como é que era a tal da camisinha, né?
Tá, e aí?
E aí, estava no chuveiro, né?
Porra, tu vai pro chuveiro pra colocar a camisinha?
Não, tipo...
Ah, tá.
Pra ver como é que era.
Meu Deus do céu. Caraca, tá, vai. Cara, só continua.
Bati uma com a camisinha, beleza, né? Aí, sei lá, vou terminar de tomar banho, amarrei o bicho velho e deixei aquele treco ali em cima, perto do shampoo. Né?
Bah.
Beleza.
Não, não, Mauro, tu não fez... Não, cara, não.
Porra,
não, né? Mauro, não, tava cara.
De repente a minha mãe chega e fala, ah, vou tomar um banho. E daí ela só...
Não,
o banheiro aberto e falou, ah, vou pegar uma toalha. Quando ela falou, vou pegar uma toalha, cara.
Ela te deu a oportunidade. Não, ela te deu a oportunidade. Ela te deu a oportunidade de... pra ela fingir que não viu nada, cara.
Eu acho que ela não viu, cara. Ela não viu porque...
Caralho, eu... cara.
Porque era um box, ela não abriu o box.
Caraca, cara, e aí?
E aí, tipo, eu falei... Nossa, esqueci um negócio, não sei o que, tipo, fui no banheiro ali, só deixa eu fazer um treino. Eu não lembro o que eu falei, cara.
Cara, foi Deus. Deus não queria que tu passasse por isso naquele momento, cara.
Nossa, cara, eu falei cagada, cara. Que cagada. Não bato mais com ele com camisinha.
Ah, até porque não é pra isso que ela serve, né, pô? Tá louco, cara. Ai.
Esqueci ali, foi marcação. Isso eu não poderia falar no broadcast, nem
ai, cara, eu gravei agora, vai. Posso tacar no final? Porque ficou muito bom.
Gravou? Ah, então tá aqui.
No extra, assim.